Essa semana eu fiquei muito emocionado. É muito difícil eu me emocionar. Fácil. Eu tenho uma certa dificuldade de chorar, de me emocionar. Queria muito, como muitas pessoas que aqui estão, têm essa facilidade de olhar uma cena bonita na televisão e se emocionar. Ver o filme Titanic e chorar. Ver aquela cena da novela e derramar lágrimas. Eu tenho muita dificuldade. Questões da minha própria estrutura que não me permite chorar com facilidade. Eu choro, mas não choro com facilidade. Eu até, quando eu estou vendo algumas cenas, eu fico tentando me emocionar, mas isso a gente não força, né? Mas essa semana, realmente, eu revi um filme que muito mexeu comigo. E derramei lágrimas. Eu já tinha visto, aliás, não vi. Da primeira vez que coloquei, eu dormi, acordei já com as letrinhas subindo. E um filmaço desse, falei, eu tenho que ver com calma. E revi Lutero. Lutero é extraordinário. Eu não sei se... Quantos aqui viram Lutero? Irmão, se você não viu, veja. O reformador. E, com calma, eu fui percebendo nas cenas o quanto Deus é capaz de fazer o que Ele quer fazer, independente daquele a quem Ele quer usar. Lutero, um monge católico, catedrático, homem de uma inteligência raríssima, todos sabem, foi o reformador da igreja. Ele não foi o reformador. Na verdade, ele não queria reformar nada. Ele apenas se insurgiu contra a venda das indulgências, que tinha como propósito construir a Basílica de Roma. Então, criaram as indulgências. Indulgências eram pedaços de papel que os padres, os clérigos, eram obrigados por Roma a vender à época, onde aqui a pessoa vinha e dava o nome do seu ente querido já falecido. Então fazia-se uma fila, a pessoa chegava, Joaquim Manuel da Costa, o avô, suponhamos. Aí o bispo, o padre, o clérigo pegava aquele papel, carimbava e dava para a pessoa, e aquilo custava um valor. Esse papel garantiria aquele ente querido a saída do purgatório. É como se ele estivesse no purgatório, que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então, a pessoa acreditava-se, ficava ali, expurgando seus pecados até ser recebido na glória, ou dali, dependendo, né, descia as regiões mais profundas. Então, criou-se as indulgências. E Lutero, quando se deparou com isso, ficou muito revoltado. Veja o filme. Eu não sei se esse filme se encontra com facilidade nas plataformas que nós temos hoje à disposição, a Amazon, a Globoplay. Eu acho que na Globoplay você não vai encontrar Lutero. No YouTube tem, né? Netflix eu acho que ainda tem, né? Ainda existe Netflix? Estou tão desconectado de tudo. Então, você vai encontrar. E o que mais me impressionou foi a cena em que ele, hoje, a gente não querendo enquadrá-lo dentro de um olhar psicológico, mas hoje você, com mais clareza, vê o quanto ele estava muito próximo da estrutura psicótica. Lutero tinha momentos, eu ia até pedir para colocar aí, mas aqueles momentos de surto, ele ficava sozinho e falando, não, você não vai me acusar, não, você está me acusando do meu pecado, não, sai para lá, sozinho, não, você é sujo, você está me acusando, eu sei que eu sou pecador sozinho. Ele tinha uns surtos, meio que psicóticos, ou não, e foi amparado por um padre, por um monge que se tornou pai espiritual dele e viu nele aquele que poderia fazer algo assim grandioso. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque, a partir das cenas que eu vi, algo parece que mexeu comigo. Eu chorava e falava, meu Deus, como é sério. Militar nas questões espirituais. Nós, pastores, ministros, padres, bispos, militamos o tempo todo numa dimensão que não se vê. O nosso trabalho, o nosso ofício, a nossa vocação é aqui, diante de vocês, não melhor do que vocês, e isso aqui é apenas uma estrutura física, estamos um pouco mais elevados, não porque somos melhores do que vocês, mas, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de falar de coisas que estão para além da dimensão física. Se eu fosse aqui agora um empresário, e se vocês viessem aqui nesta manhã para ouvir uma palestra de como prosperar em tempos de crise, como Roberto Justus dá esse tipo de palestra, e como tantos outros dão com muita maestria, da mesma maneira você perceberia que o cara que está ali, ele sabe do que está falando, ele sabe do que está dizendo, e ele tenta mostrar caminhos, né? Palestras motivacionais, palestras as mais variadas que nós temos hoje no Brasil afora, de coachings que tentam ensinar os melhores caminhos para um sucesso, para uma vida familiar, para uma vida profissional mais eficaz. Mas nós, pastores, a nós, como diz o apóstolo Paulo, a nós, palavras de Paulo, Deus nos colocou por últimos. Não é isso? No últimos da fila. A nós pesa a responsabilidade de levar uma mensagem que não é qualquer mensagem. Lutero, quando começou a falar, quando começou a abrir a boca, uma estrutura inteira tremeu. De Roma, a paróquia mais simples da Alemanha. Apenas porque ele disse, o justo viverá o quê? Acabou. Agora você pensa comigo, como é que uma fala dessa, o justo viverá da fé? E a partir disso ele começa a ensinar, tornou-se clérigo numa igreja pequena, e os poucos fiéis que ali iam se deparavam com essa mensagem libertadora. Não, vocês não precisam pagar por nada, o sacrifício já foi feito. Vocês estão livres. Vocês não precisam carregar o peso da culpa. Cara, eu fiquei imaginando como pode pastor Denilson, pastor Josimar, Paulo Elias, pastores aqui presentes, os que nos ouvem, como pode a gente falar de coisas que não são apenas palavras, mas possuem um efeito no mundo espiritual muito grande. Militar nas questões espirituais é algo muito, muito sério, porque implica nós estarmos aqui de frente. De frente não só para quem nos ouve, para quem nos acompanha, mas de frente para uma tão grande nuvem de testemunhas. De frente para um mundo espiritual que está aqui. Esse mundo espiritual é povoado por seres e entes da luz e da escuridão. E esse mundo espiritual não está lá, ele está aqui do meu lado e, ao mesmo tempo, muito distante. Porque do meu lado não tem a ver com do lado aqui, porque ele está aqui, não. Pelas dobras dimensionais, quando a gente diz que eles estão aqui, não é que eles estão aqui na igreja, eles estão nas dimensões. Paulo vai dizer isso. Paulo fala das dimensões espirituais. Paulo fala desse mundo que não vemos, não é sobre isso que eu vou falar? E quando somos convocados a abraçar o Evangelho, quando você é chamado por Jesus a aceitar o Evangelho, você entra nesta dimensão maravilhosa, mas ao mesmo tempo uma dimensão que implica uma responsabilidade decisória na sua vida. O evangelho é uma decisão. Jesus sempre colocou isso para os seus seguidores. Ele nunca enganou ninguém. Eu quero te seguir. Pense duas vezes. Senhor, deixa eu te seguir. Deixa primeiro enterrar o meu pai. Ali é claro que o jovem não estava dizendo que o pai dele tinha morrido naquele sábado ou naquela sexta de manhã e ele precisava enterrar o pai. Não, ali, para que vocês entendam, deixe-me enterrar meu pai é porque o pai estava em processo de adoecimento. E a doença certamente era fatal. Quando ele pede a Jesus, deixa-me enterrar o pai, ele estava dizendo, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu ficar um pouquinho com meu pai, o tempo que for necessário. E a palavra de Jesus, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O evangelho de Jesus, quando encarado na sua mais profunda verdade, para alguns eu entendo que ele se torna de fato insuportável. O jovem rico, Senhor, o que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? Esta é uma das passagens, eu já lerei o texto proposto, esta é uma das passagens que também mais me fascina, porque o jovem rico, ele foi tratar de algo muito sério, sua vida após a sua partida deste mundo. Senhor, o que farei para herdar o quê? A vida eterna. Ele não estava dizendo, o que farei para ficar rico? Senhor, o que farei para ter sucesso na minha vida profissional? Senhor, me dê um caminho para melhor conviver em família, para que eu não tenha problemas familiares. Não. O jovem rico pede algo que para mim é fundamental. Sua alma o levou a pedir algo que pouquíssima gente para meditar. Senhor, o que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? Jesus falou, você já conhece os mandamentos, meu jovem. Está lá na lei. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, a resposta do jovem é, tudo isso eu tenho seguido. Tenho seguido o protocolo, tenho seguido a lei de Moisés, tenho cumprido os mandamentos, eu tenho estado na doutrina, eu não tenho saído uma vírgula que seja dos ensinamentos. E Jesus olha para ele, o ama e diz, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo que tens. O tudo ali também não foi tudo. Parte, grande parte da tua riqueza, distribui aos pobres. Vem, segue-me. Ora, se de fato ele estivesse preocupado com a vida eterna, então é isso, Senhor, que me falta? Eu sou um homem muito rico, eu tenho muitas propriedades, eu trabalhei a vida toda, ou minha família trabalhou, ou eu sou de uma família nobre, eu venho de uma família que me deixou uma herança, sabe lá Deus por que esse jovem era rico? Porque um jovem rico, ou ele tinha uma família que lhe deixou muita coisa, ou, mas Jesus falou, vai lá. Você quer ter a vida eterna? Vai, agora perceba a fala de Jesus. Vai, pega a tua riqueza e distribui com os pobres. Se a gente hoje traz isso para o contexto atual, aos ouvidos de muitos de vocês, isso que Jesus falou, não sei o que estou falando não, tá, irmão? Estou falando de Jesus. Qualquer fala, qualquer semelhança, como é que se diz? Mera coincidência. Ficar com raiva aí no coração, fique com raiva de Jesus, de mim não. Por favor. Se alguma coisa tomar o teu coração, já vem Jesus. Jesus, Jesus. Vai e se compadeça de quem não tem, reparta. Reparta. O que diz o texto? Que o jovem para, pensa. Mas é a vida eterna que estava em jogo. E Jesus não estava dizendo que ele só teria vida eterna depois da morte se ele fizesse isso. Não, Jesus está falando, quer sentir a vida eterna fluir de você já, aqui nesse mundo? Comece a trabalhar bens mais preciosos. O que é o bem mais precioso, meu jovem? O que você tem ou o que você deseja? Ou a pergunta que não quer calar, você quer o que você deseja? Quer mesmo? É uma pergunta retórica, ambígua, difícil, né? Você quer o que você deseja? Senhor, eu quero a vida eterna. Você quer o que você deseja mesmo, meu amigo? Então vai lá e faça isso, 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 isso. Diz o texto que ele se retirou triste. Os discípulos ao lado vendo a cena. Quando ele se retira triste, a tristeza do garoto afeta os discípulos. A fala de Jesus mexe com os discípulos. Porque se Jesus falou, vai, vende tudo que tens, um deles chega, Senhor, o que vai ser de nós então? Deixamos muita coisa para te seguir. Será que a gente só vai receber tudo lá nas mansões celestiais? É só quando chegar no céu que, oh, Isaías, ali está a sua casinha. Porque era assim que eu cria, tá? Inclusive colocaram na minha cabeça que porque eu era pastor, eu teria uma casinha um pouquinho melhor. Não, estou falando que colocaram na minha cabeça, pô. Não, eu estou falando que no início da minha caminhada, alguém, não me lembro, colocou na minha cabeça essa coisa de que bispos, pastores, líderes espirituais iam morar melhor lá na Nova Jerusalém. É, galardão. É, você é da onde, meu filho? Você que é o pastor Isaías, pastor Neil, pastor Denilson, ou pastor reverendo tal, você vai para o bairro aqui da Nova Jerusalém, do Leblon. Ô, dona Joaquina, quem é a senhora? Eu sou irmã lá da Betânia também, que trabalhava na introdução. A senhora pode ir para a Zona Oeste aqui, por favor. E você, meu jovem? Eu ficava lá atrás, eu só assistia o culto. Ah, você, peraí. Você fica por aqui. Vamos ver onde a gente te aloca. É, chama um querubim aí, vê onde esse pobre cidadão... Porque a lógica é a lógica capitalista. A religião se transformou num negócio capitalista. A lógica é essa. E essa lógica entrou na teologia também. Quando os discípulos viram o garoto se afastar tristemente, ficaram preocupados. Tipo assim, acho que a gente entrou numa furada, cara. Mais ou menos isso, né? João olhou para Pedro, Pedro olhou para Tiago, Tiago para André, filho, todo mundo. Estamos num barco, hein? Furado. Aí alguém perguntou, mais corajoso, não sei se foi Pedro lá. Senhor, e nós? Deixamos tanta coisa, perdemos tanta coisa na caminhada. Como é que vai ser? Aí Jesus falou, ninguém que tendo deixado. Pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, não receberá 100 vezes mais nesta vida ainda. Não, vocês estão pensando o quê? Que vocês ficarão sozinhos, desamparados? Que eu embarquei vocês numa canoa furada? Não, vocês terão sustento. Eu serei o vosso pastor, nada vos faltará. Vocês terão pessoas que, inclusive, vão fazer na vida de vocês o papel de mãe, de pai, vão acolher, vão amar, vão colocar vocês nos braços dela, vão tratar vocês muito mais até do que a própria mãe e o próprio pai tratam. Não, não é assim, não. Nós não estamos numa canoa furada. Eu só quero que vocês entendam a conversa que eu tive com esse jovem para que vocês percebam quão difícil é alguém que tem muitas posses, porque o bem mais precioso de quem tem muito é aquilo que ele tem. Uma pessoa de posses, sem se aperceber, ela vai sendo absorvida por aquilo que ela tem. De tal maneira que o objeto a possui. Não é mais ela quem possui a mercadoria. É a mercadoria que agora a possui. De tal maneira que ela é capaz de tudo, de tudo. Ela é capaz de tudo para não perder o objeto. O objeto agora internaliza-se. É algo fascinante. Ontem eu fui ao shopping com a Fernanda, minha companheira, que também perdeu tudo no assalto que eu sofri. Para quem não sabe, né? Levaram tudo. Aí todo mundo agora vai dizer, ah, é por isso que ele está pregando isso. Quarta-feira saí daqui e, para quem não sabe, paramos. Combinei com Denilson e Rose para a gente comer em algum lugar. Um lugar movimentado ali na Praça Salinópolis, próximo da minha casa. Um lugar muito movimentado. E quando a gente estacionou, ela que estava dirigindo, falei, bota aqui na calçada, bota aqui. Botou, bota aqui, eu estava ainda mexendo no meu celular, quando eu olhei ela conversando com um rapaz, conversando com um cara, eu falei, ih, não pode botar aqui. O que houve, Fernando? Não pode botar aqui, não? Ela, não é isso, não. Aí o cara, irmão, perdeu, larga tudo, deixa tudo. Absolutamente tudo, não mexe em nada. Aí ele sai pela porta do motorista aqui, não sai pelo carona, não. Aí eu falei, tá bom. Falei... É inacreditável, né, quando a gente está passando por isso, né? Então, quando eu saí, a arma aqui, aí ele entrou no carro e disparou. E, graças a Deus, o carro até hoje não apareceu. É. Orem por mim, irmãos. Só peçam isso, Senhor. Não deixa o carro do teu servo aparecer, não. Tô brincando. Isso é para descontrair. Como se Deus estivesse preocupado com isso. Bom, aí... Foi embora, só ficamos com a roupa do corpo, né? Estamos refazendo, né, minha vida, ela está refazendo a vida. Perdemos tudo, levou tudo, absolutamente tudo. Mas eu fiquei pensando, né, meu Deus, como as coisas materiais são capazes de ganhar vida. Ontem eu estava no shopping com ela, ela foi comprar o celular dela, pediu para eu acompanhá-la. Cara, entramos lá na Samsung. Eu gosto muito dos aparelhos da Samsung, né? É uma coisa fascinante. Aí o que me levaram foi o A31. Eu cheguei para o vendedor e falei, onde tem o A31? Ele falou assim... A31? Aí ele falou, meu jovem, vou te apresentar aqui o A52, que era o dela. Que era o dela. Ela perguntou, onde tem o A52? Ela foi atrás do A52, que era o dela também, que ela gostava muito. Aí, o teu era o quê? Não, A52, 4G ou 5G? Não, o meu era 4G. Agora é 52, 5G, se você quiser. Mas tem 53 aqui. E o preço vai fazendo isso, ó. Falei, cara, não é possível. Aí eu falei assim, aí enquanto ela estava lá vendo, eu fui rodando a loja para ver os mais... E conta, né? Eu falei, gente, eu preciso fazer lives, né? Porque eu faço lives, tenho meus cursos que eu vendo. Então, só uma câmera boa, eu falei, meu jovem, por favor. Esse aqui não dá para eu fazer isso? A câmera não é muito boa, não. Você pode até fazer para fazer live. Faz com esse aqui, ó. A12. Aí eu olhei, ah, gostei. Um pouquinho mais. Ele só não tem 5G, que é a tecnologia que está chegando, tá? Falei, e se eu ficar no 4? Aí falou, não, você pode ficar. É que quando a tecnologia 5G chegar, o teu aparelho não vai mais. Eu falei, meu Deus, que coisa diabólica. Falei, cara, tecnologia... Por quê? Porque você para diante dos aparelhos, aquilo te penetra. Aí o garoto falou assim, ó... Sabe esse aqui, que foi lançado semana passada? Semana que vem ele já sai de linha, porque agora a Samsung está assim, é uma semana. Eu falei, mas onde isso vai parar, meu Deus? Não vai parar. Sabe por quê? Isso já se tornou um bem precioso para essa atual conjuntura social. Por isso, se mata, se rouba. Agora você vê, né? O cara levou os nossos aparelhos, a gente ligou, foi lá no e-mail... IMEI, que é a identidade do aparelho, ligou, bloqueou, está inútil. Está inútil. Ele não vai fazer muita coisa, vai fazer o quê? Assaltar outra pessoa, até, infelizmente, se deparar com a morte ou com a prisão. Por quê? Porque o bem mais precioso na vida de muita gente já é algo material, mas não é algo material. Quando a gente fala de algo material, perceba, não é o objeto. Quando as pessoas falam assim, ó, você está preso às coisas materiais, as coisas materiais não têm a ver com coisas em si, mas com o espírito dessas coisas materiais que já nos possuiu. De maneira tal que a energia do que é material já conduz a psique coletiva, a mente coletiva, de tal maneira, que o espírito deste século é o espírito do materialismo, é o espírito do egoísmo, é o espírito, sim, do farinha pouca. Dane-se você. É assim que a maioria pensa. Inclusive, pensa em termos de família. De família. Numa família, se alguém tiver de morrer, que morra. O importante é eu me dar bem. Então, é um espírito. Eu quero, para o texto que eu vou ler, colocar para vocês essa ideia de que o materialismo é um espírito. Tudo é um espírito. O capitalismo é um espírito. O socialismo é um espírito. Para além das ideologias, eu quero que vocês entendam isso, é para além das brigas que existem entre direita e esquerda, entre esquerda e direita. Não, ambos são um espírito, uma consciência, um espírito que é capaz de possuir. E em possuindo tanto o espírito do capitalismo quanto o do comunismo, o socialismo, nunca existe o comunismo no mundo, mas ambos possuem e possuem para matar. Possuem para desgraçar a vida do outro. Espírito, estamos falando, por isso que eu disse de Lutero, a gente milita em coisas que, às vezes, a compreensão humana não alcança. Jesus, quando interpelado sobre essa questão do dinheiro, propriamente dito, ele deixou claro, olha, não é o que está no seu bolso aí, na sua carteira, nem na sua conta bancária. Não estamos falando disso, estamos falando de mamon. Estamos falando da energia que se forma a partir de uma consciência que se deixa escravizar pelo dinheiro. Uma consciência que não entende que o dinheiro foi feito para ser usado e não para usar. Uma consciência que entende que o dinheiro somos nós quem devemos controlá-lo e não ele nos controlar. Uma consciência que não entende que o dinheiro é apenas uma energia de troca. Não tem a ver com papel moeda, irmão. Papel moeda é o simbólico do dinheiro. É o simbólico. As moedas, o papel moeda é o simbólico. Agora tem vários outros simbólicos, criptomoedas, que estão aí, quem trabalha com o mercado financeiro sabe. O que é criptomoeda, cara? É alguma coisa que já está valendo. O cara lá que é o dono da Tesla, qual é o nome dele? Elon Musk. Qual é o nome do cara? Elon Musk. O cara mais rico do planeta. Ele cria moedas. Ele lança criptomoedas. E aquilo começa a mexer com o mercado. Aí você fala, ué, mas não é mais o real, gente? Nem o dólar? Nem o peso da América Latina? Não, agora são energias que se manifestam nas telas dos computadores e vai mexendo com o mercado aqui e ali. Daqui a pouco você vai no mercado para comprar arroz. Não tem mais arroz. Cadê o arroz? Sumiu. Cadê o feijão? Sumiu. Por quê? Ah, porque agora é a criptomoeda, não sei se você soube. O que tem a ver a criptomoeda com arroz? Tudo. É uma energia. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a... O quê? Colocou no patamar de Senhor. Isso é tão assustador na fala de Jesus que ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Não tem como. Gente, não tem como. Jesus está dizendo, não tem como ser filho de Deus e servi-lo em amor, em graça, e querer ser servo também do dinheiro. Só que consciências já estão tão corrompidas pelo materialismo e por esses espíritos que eu disse aqui, que as pessoas, elas cegas que estão, tentam fazer essa conciliação de Deus e dinheiro. Eu vou buscar a Deus para ter mais dinheiro. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso ter uma vida material mais próspera. Jesus falou, não dá. Não queira pegar esse senhor e fazer com que ele dialogue com esse. Não tem diálogo. Ah, significa então que a gente... Não, Jesus está falando, não está falando contra o dinheiro. Paulo, na mesma linha de Jesus, no mesmo raciocínio, Paulo vai dizer, não o dinheiro, tá, irmão? Tá claro lá, a Timóteo? Ele não diz o dinheiro é a raiz, como eu já ouvi um monte de gente, inclusive, pregando sobre isso e falando, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, leia o texto. Não é o dinheiro, é o quê? Amor. É o que Jesus está falando. É o que o devoto. É a devoção. É aquele homem que tem muito dinheiro na conta. Tá, trabalhou, se reformou, é um militar ou uma pessoa aposentada que conseguiu amealhar. Ele tem muito dinheiro na conta. Muita coisa e, às vezes, muito dinheiro em casa. Mas quando, de repente, a esposa chega e fala assim, olha, tem que ir ao mercado porque acabou o papel higiênico. Não é possível! O cara está cheio de dinheiro na conta. Cheio de dinheiro debaixo do colchão. O cara tem grana para dar e vender. Não é possível, de novo! De novo. Olha, eu preciso de um dinheiro. Isso é devoção! A avareza é pecado de idolatria, diz a palavra. Isso é devoção. Tem pessoas dentro da igreja devotas a mamon. Líderes evangélicos que já estão se prostrando. Jesus falou assim. Jesus não, o tentador. Olhe para esse sistema. Gente, eu nem entrei no texto ainda, cara. Estou viajando mesmo hoje. Minha cabeça deu um bug aqui. O texto é Marcos 8:31. O tema é o bem mais precioso. Mas eu estou dentro do tema, não estou? Ou não estou? Sim ou não? Às vezes tem que perguntar, porque de vez em quando a gente viaja e acha que está numa boa viajando. Está todo mundo assim, caraca, que cara doido, cara. Estou dentro do tema, irmão? Saí do tema? Não. Estou usando a palavra? E também tem lá o teólogo, né? Onde é o texto, o contexto, que deu a estrutura do tema, do sermão. Que deu... Bom, então, até me perdi agora do que eu ia falar. Oi? Não, Marcos 8 é o teu texto, que eu nem toquei. O tentador. Chama Jesus. Não sabemos como foi isso. Não sabemos como isso aconteceu. Diz o texto que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lá chegando, o tentador começou com as tentações. Numa delas, o tentador leva Jesus. Ele se deixa levar como ser humano. Ele tinha que passar por isso. Como o primeiro homem, chamado quem? Adão. Ele era, segundo Paulo, o segundo Adão. Ora, o primeiro Adão foi tentado? Sim ou não?
Sim,
sim ou não, gente?
Sim.
Para quem, né? O segundo Adão tinha que passar pelas mesmas tentações. Jesus tinha que ser tentado da mesma maneira que Adão. Ele se deixou levar. O príncipe deste mundo... não sei como aconteceu, mas eu estou aqui, como é que se diz, Bronson? Criando, construindo uma imagem. Jesus está aqui, eu creio que Satanás faz isso nos olhos dele. Olhe. Está vendo? Pode ir lá para o texto de Mateus 4. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A gente lê está pensando que o diabo está mostrando a Jesus a Jerusalém. Belém. Quando a gente lê o texto, acha que Jesus estava no pináculo do templo, ou no alto monte, vendo só as cercanias de Jerusalém, Judeia. No máximo, lá embaixo, Samaria. Não, não, não. O texto está dizendo que o diabo mostrou-lhe os reinos do mundo. E disse, está vendo? Olha aquele reino e aquele soberano lá que comanda aquele reino. Olha aquele outro reino. E aquele rei que comanda a ferro e fogo, assassinando seus opositores, fazendo guerra e vencendo. Olha as planícies de Ofir, de onde veio o mais puro ouro. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo isso, o quê? Será teu. Teu. Para que você veio, filho de Deus? Para ser humilhado? Morrer como um derrotado? Derrota não é coisa... Antigamente eu cantava que não era coisa de cristão, né? Mas ali ele deve ter falado, derrota não é coisa de pessoas que nasceram para vencer. O diabo foi um coaching motivacional. Ei, acorda, cara. Saia dessa aldeiazinha miserável, dessa garganta, literalmente Palestina significa garganta, essa garganta esquecida no mundo. Veja Atenas. Vês a capital da Grécia? Os domínios de Alexandre, o Grande, Roma. Tudo isso te darei. Eu fico imaginando Jesus, fraco, em jejum, 40 dias, com fome. E você sabe que a fome mexe aonde? Quem já ficou com muita fome aí? A fome mexe com o psiquismo, tá? Por isso tem gente que com fome faz loucura. Tá com raiva. Briga. Até comer. Comeu. Fome mexe aqui. 40 dias. Sem colocar uma gota d'água, um pedaço de carne na boca. Fraco. Mente turva. Talvez até para se manter de pé, cara. Deserto. Cara, tudo isso te darei. Te darei nas mãos as ideologias. Você dominará sobre todos. E os subordinará. E os pisará como se pisa um barro. Como eu pisei esse barro durante milênios. E eu plasmei nesse barro. Eu estou colocando assim porque é o último texto do meu livro, tá? Quem não comprou, quem comprou sabe. Ele venceu. O nome do texto. Satanás falou assim, eu piso nesse barro. E eu desenho nesse barro a minha imagem. Esse barro é barro. Isso não presta. Os homens querem morrer, Jesus. Olha lá. Um ali se destruindo no álcool. Outro ali se destruindo nas drogas. Outro lá já está saindo para se arrebentar todo na noite. Outro ali saindo para se prostituir. O que você espera dessa argila? Morrer por isso? Você quer mesmo morrer por isso? Por esse poço de vaidade que é o homem? Por esse poço de arrogância, Jesus, lembre-se do que disse Maquiavel, Nicolau Maquiavel, o homem Jesus disse Nicolau Maquiavel, o homem ele é constituído de vaidade, orgulho, presunção e ambição. Ele estava certo. E você ainda quer sofrer por isso? Olha aonde tu chegarás. No pódio, o mais alto pódio. É lá que eu vou te colocar. Por quê? Porque eu domino sobre esse sistema. Eu sou o príncipe deste mundo. Tudo isso me foi entregue. Tudo isso no sentido não de que ele tinha domínio sobre as coisas, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Está falando do sistema de poder que rege a humanidade desde todos os tempos, baseado no orgulho, na mentira, na falsidade, na traição, nos assassinatos, nos homicídios, nas conspirações. Esse é o sistema. Ele diz, tudo isso eu domino. Eu posso te dar agora. Apenas o quê? Só esse gesto. Ó, príncipe das trevas, Satã, eu me prostro diante de ti. Só isso. Jesus fraco olha para ele e diz, te adorar? Arreda-te. Um arreda-te de Jesus, fraco que estava, já foi um raio em cima do tentador. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Isso foi um raio, mas o lugar de Jesus ficou vazio. E hoje que a gente vê pessoas disputando a tapa, políticos, governadores, pastores, líderes, governantes, pessoas comuns, gente que vem à igreja, atrás não do evangelho, mas de outra coisa. Esse pessoal está disputando a tapa, sabe, o lugar, porque eles querem chegar ali. Opa, Jesus não quis, não? Ele não quis, não? É tudo isso mesmo? Às vezes não é nem tudo isso, é isso aqui. É um celular da Samsung. É um carro, é ser adorado, é ser visto como o cara, é ser... Eu quero! E hoje o que eu vejo é muita gente políticos, bispos, pastores, presidentes e líderes mundiais se prostrando diante do príncipe deste mundo. Jesus não fez isso, disse, quem me seguir não pode se prostrar diante desse sistema. Vai se servir do sistema, porque, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque o mal estará no mundo, tentando todo dia. Para com isso. Vai embora, vai ganhar a vida, vai ser famoso. Não interessa quem você vai ferir, magoar. Não interessa se você vai deixar a família destruída. Não interessa se você vai deixar pessoas que te são caras destruídas. Pense que o bem mais precioso é você chegar no teu propósito. Sim, todos nós temos um propósito. Mas quais os caminhos que nós estamos trilhando para esse propósito? O caminho mais curto é se prostrar, minha gente. É por isso que o pastor, homem de Deus, vocacionado, chamado por Deus, de uma hora para outra, sente que precisa fazer algo pelo povo e se candidata, com todas as boas intenções. E ele se candidata com boas intenções. Mas desapercebido de quem governa esse sistema, lá ele chega. Na primeira plenária que tem, no primeiro dia da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, da votação, ele vê ali quem é que de fato está plasmando a sua face. Naquelas falas. É só você ter um pouquinho de discernimento para você ver o que, que vem acontecendo hoje no nosso país e, quiçá, no mundo. Ou você acha que Jesus estava brincando? Ou você acha que Paulo estava brincando, que ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não, eles não querem coisa nenhuma de Bíblia. Isso aqui, se queimar, se jogar no lixo para eles, dá no mesmo. Eles querem. Tudo isso te darei. O bem mais precioso deles é esse. É o ego. É ser adorado. Nós temos um desejo enorme de ser adorado. Eu fico imaginando, Josimar, você pela primeira vez entrando no Maracanã. Eu não sei se você se lembra. Lembra, claro. Não está tão velho assim, né? Não sei se você se lembra. Mas imagina. Aquela multidão que, aliás, não era 60, 70 mil pessoas. Na nossa época era 120 mil pessoas. Quantos já foram no Maracanã de 120 mil pessoas aí? Pô, eu aqui, fui meu... Acho que já até fui ver Josimar jogar e não me lembrei. Tu imagina. Você entra e tem 118 mil pessoas gritando teu nome. Josimar. Você é um cara que trabalhou e trabalha até hoje com jogadores. Jogadores que hoje não estão mais atuando e alguns técnicos estão também. E você vê o quanto... Estar longe disso desestrutura emocionalmente a eles. Estou mentindo, Josimar. Você não trabalha com eles. Nós desejamos glória, nós desejamos aplausos, minha gente. Nós desejamos isso. Nós queremos isso e o tentador sabe. E o nosso Senhor sabe. Não significa dizer que isso vá destruir a tua vida. Ora, quando eu vou a um show, a primeira coisa que eu faço quando o show acaba é o quê? É aplaudir o artista. O artista... Tem algum problema nisso? Não, ele está apresentando a mim um show, ele é o artista e o artista precisa de aplauso. Não é que ele precisa, é o reconhecimento do trabalho dele, da arte dele ali no palco. Não, não estou falando disso, eu estou falando quando isso se torna o quê? E sem isso, a vida fenece. Sem isso... Eu faço de tudo para recuperar isso, porque eu não consigo mais viver sem isso. É o que acontece com muitos cantores gospel, que vieram do mundo secular. Eu posso citar um. Aqui eu não vou citar por ética. Não sou bobo. Não sei quem está no nosso meio. Ah, não sei. Não sei quem está na multidão. Na multidão dos que creram. Mas tem um cantor que se converteu, chorou, oh, Jesus me encontrou, eu estava perdido, ele me salvou. Aí tentou a mesma coisa no meio gospel, porque ele era um cantor muito, mas muito, muito famigerado, ou seja, muito famoso, se converteu. Não foi à frente. Não teve o mesmo sucesso da vida secular. Entrou numa depressão profunda. E na depressão profunda, ele disse, eu fui esquecido. Ora, mas ele se converteu a quê? O que, que ele buscava? Que bem ele estava buscando? O bem do seu próprio ego. Bom, se o mundo secular já está brabo, aonde é que a coisa está fervendo? No mundo gospel. Então eu vou fazer como Constantino, no início lá do cristianismo, se eu não posso, como é que é? Contra eles? Lógico. Olha como é que a coisa está fluindo, a grana está rolando no mundo gospel. Faz qualquer besteirinha aí. Pega o violão, bota três notinhas lá, ré, mi, e canta lá, Jesus é meu Senhor é Jesus. Ele é meu Salvador, ele morreu na cruz. Faz aquela vozinha e você vai ficar rico. Tudo isso te darei. É a mesma coisa. O cara não quer o evangelho. O cara não entende o que é o evangelho, o chamado do evangelho. Ele quer é dinheiro. Então, se não é aqui, irmão, é aqui. Eu quero é ficar curado. Ouvi dizer que nessa igreja tem alguém que... Ih, Não é aqui, não. Então, não interessa. Como a gente ouviu aqui, a gente sempre costuma dizer, eu e Denilson recebemos um rapaz. Lembra, Denilson? Marcou a gente, né? E no início da caminhada aqui em Betânia, 2001, as Torres Gêmeas ainda estavam de pé. Marcamos, eu e Denilson aqui, saindo 10h30 da igreja, chegou um garoto novo. Eu queria falar com vocês. Eu queria algum pastor. Aí nós dois o recebemos no gabinete. O que houve, meu jovem? Ele falou, eu vim aqui para vocês orarem por mim, que eu quero fazer uma prova para a Polícia Militar. Tá bom. E eu quero entrar na Polícia Militar. Se não for por meio de Deus, eu procuro quem? O diabo, não foi, Deus? Aí a gente, não, irmão. Não é assim que a coisa funciona. Não. Faço qualquer negócio. Uma jovem entrou no meu Instagram e teve a ousadia de colocar as seguintes palavras. Olá, pastor. Nunca a vi mais magra, mas visitando seu perfil, eu vi o nível do exibicionismo do corpo. E ela botou assim, olá, pastor, estou profundamente decepcionada com o que aconteceu. Nas mãos de Satanás eu já estou. Mas eu fico pensando, bababá, bibibi, começou a falar um monte de besteira. Falei, que consciência. Que consciência. Ou seja, se é para comer, se é para beber, se é para manter o dinheiro na conta, se é para manter o conforto, ainda que ao custo de ter se prostrado diante do espírito da corrupção, do espírito do suborno, do espírito da iniquidade. Não. Posso até ir à igreja domingo de manhã, porque faz uma cócegazinha, sabe? Quando a gente está ouvindo lá o louvor. Mas eu saindo daqui, não tem mais. A vida é essa. Se a vida é essa, irmão, você já está prostrado há muito tempo diante do príncipe deste mundo. Eu lamento te dizer, mas eu não posso deixar de falar o que Deus está mandando eu falar a você. A vida é essa? De corrupção, de negócios escusos, de subornos, de coisas que são feitas na escuridão para que ninguém saiba. A vida é essa. Saiba que o príncipe deste mundo é quem te governa. Até o dia que o Evangelho de Jesus mostrar a você que o bem mais precioso é a tua alma. Louco! Esta noite, o quê? Pedirão a tua alma. O que tens reservado? Para quem será? Saiba que todos aqueles que não se prostram diante do príncipe deste mundo, mas se prostram diante daquele que era, que é, que há de vir, que está aqui, movendo a sua igreja, movendo corações, movendo pessoas a entenderem de fato o que é o Evangelho. Esse segundo texto que nós lemos lá no início, no dia da sequidão, estão plantados junto a ribeiros que não secam. Esses são aqueles que trazem e trarão, nos dias que estão por vir, uma marca que principados, potestades, poderes, caídos, demônios, entidades, quando olham, dizem, ele é um que não se prostrou. Ela é uma que não se prostrou. Ele não se prostrou. Ele é do Cordeiro. Ela é do Cordeiro. Ela é do Cordeiro. Ela não se prostrou. Ela nós reconhecemos. Pertence a Ele, no nome de Jesus. Deus abençoe. Acabamos. Bom, a verdade é que o sermão está aqui, eu trouxe o sermão, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade, se a gente se vê numa outra oportunidade. Mas eu não fugi do tema. Foi o que Deus me moveu o coração para falar. O bem mais precioso. Que Deus abençoe você que veio aqui. Que Deus possa falar melhor que minhas palavras. Minhas palavras, às vezes, ficam meio confusas mesmo, eu entendo. Mas eu acho que o Espírito Santo vai traduzir no teu coração tudo o que você ouviu. Algo vai cair na tua alma e vai abençoar a tua vida. À noite, culto da família. Você traga a sua família, se possível for. Você que vem à noite, muitos vêm de manhã, não vem à noite, mas você que pretende vir, você das redes sociais, Traga sua família, traga sua esposa, seus filhos. Teremos um culto abençoado e nós vamos orar e agradecer a Deus, meio-dia em ponto. Vamos ficar de pé. A Ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. A Jesus, o nosso Senhor, damos honras, glórias e louvor. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o guia desse lugar. Ah, lá onde você congrega, tem algum guia espiritual naquela casa? Pode responder. Claro. Tem? Tem. Quem? Não preciso nem falar. Todo o mundo espiritual já sabe quem é. Yeshua HaMashiach. Cristos no grego. Cristo, o ungido, o prometido, o Senhor. Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito. Visto por anjos. Pregado entre os gentios. Crido no mundo. E recebido na glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A Ele glória e honra. Ele é o nosso Senhor. Ele nos resgatou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A Ele seja agradecido todos os dias. Aconteça o que acontecer na sua vida, não se prostre somente a Ele. Pai, leva-nos em paz nesta manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelas tuas águas que fluem nesse lugar. Obrigado por sermos apenas instrumentos daquilo que tu queres transmitir. Ó Deus, que a tua palavra possa frutificar nesses tempos de sequidão, nesses tempos de decisão. Estamos no vale da decisão. Como Jeosafá, nós estamos sendo levados como igreja ao vale da decisão. E nesse vale da decisão, queremos decidir pelo Senhor. Ainda que nossa vida pague um alto preço, não sabemos. Não temos a noção do que nos aguarda como sistema mundo. Não temos. O Senhor sabe de todas as coisas, mas nós queremos apenas caminhar em fé. Romper em fé, como diz aquela tua palavra, aquela canção. Ó Deus, cada vez que a nossa fé é provada, sim, tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. Sim, quantos filhos teus estão sendo provados nesses dias? Quantas pessoas aqui entraram sendo provadas na sua fé? Que elas sejam renovadas e saiam daqui com esperança. Ministramos, ó Deus, esperança aos corações para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do teu Espírito esteja com a tua igreja em toda a face da terra, o teu povo, igreja sobre a qual a porta do inferno não prevalecerá. A igreja dos escolhidos, dos marcados pelo sangue do Cordeiro, que esteja com a tua igreja em todo lugar, neste lugar, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até a noite. Vamos nessa? Cada vez...